Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A lei do entendimento. Capítulo 3. Discernir e julgar. No tema do ensino sistêmico sobre a vida cristã sob o título O Evangelho da Justiça de Deus, nós procuramos abordar diversos aspectos e etapas que estão envolvidos no que é chamado de uma ação ou de um processo de julgamento segundo a justiça de Deus. Considerando, porém, a relevância que a ação de julgar tem em relação ao tema da lei do entendimento, parece-nos ser de grande valia abordar alguns tópicos a respeito do tema julgar também no presente material. Quer por ignorância, por displicência ou negligência, ou quer por má intenção, diversas pessoas, inclusive algumas delas que se nominam cristãs, têm divulgado um conceito de que um cristão jamais deveria julgar outras pessoas ou outros cristãos, alegando que as Escrituras instruem para que ninguém o faça. Entretanto, afirmar que um cristão não deve julgar o seu próximo é somente uma parte daquilo que está envolvido na ação de julgar. Afirmar que jamais alguém deve julgar o seu próximo é uma distorção de uma série de outros conceitos das mesmas Escrituras que somente em determinados pontos instruem para uma pessoa não julgar o seu semelhante. O ato de julgar ou a ação de julgar, conforme já visto em outros temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, envolve várias etapas. E quando as Escrituras instruem que uma pessoa não deve julgar os seus semelhantes, é em relação a um ponto muito específico que elas estão fazendo referência. O ato de julgar ou a ação de julgar praticada por um juiz, por exemplo, não começa pelo estabelecimento de uma sentença ou condenação, mas, antes, por uma fase de apreciação do que está envolvido em um processo que lhe é proposto para ser colocado em julgamento. Uma parte da ação de um julgamento refere-se à etapa onde é procurado discernir os envolvidos naquele julgamento, assim como os fatos pelos quais estes envolvidos foram arrolados no processo. Portanto, discernir também é parte do ato, da ação ou do processo de julgar. Quando as Escrituras instruem as pessoas para não julgarem os seus semelhantes nas questões que não lhes são pertinentes julgar, e que somente são pertinentes a Deus, elas, em geral, estão associadas às instruções para uma pessoa não declarar sentenças sobre o futuro da vida espiritual dos seus semelhantes e nem atribuir sobre eles qualquer julgamento de condenação em relação à vida eterna. Conforme descrito, por exemplo, em Romanos 2. Há alguns julgamentos nos quais somente Deus pode discernir com precisão o que se passa no coração de uma pessoa. Há julgamentos nos quais é prerrogativa exclusiva do Senhor estabelecer a condição final se uma pessoa será ou não condenada quanto às questões eternas, pois somente o Senhor é o reto juiz e sabedor de todos os detalhes da vida de uma pessoa. Nenhuma pessoa é autorizada a tomar a posição de Deus e, em nenhuma hipótese, cabe a um ser humano sentenciar o seu próximo com o julgamento que somente cabe a Deus realizar. Todos os descendentes de Adão se associaram ao pecado, e todos estariam igualmente condenados se o Senhor não oferecesse a sua misericórdia e perdão para que os seres humanos pudessem receber a redenção da condenação que sobre todos passou a pairar por causa de suas transgressões. Deus, por meio de pessoas, admoesta e exorta outras pessoas sobre o caminho que leva à vida, bem como o caminho que leva à morte. Entretanto, quanto ao julgamento ou à sentença do julgamento referente à vida eterna de cada indivíduo, é o Pai Celestial, por meio de Cristo, que julga a todos e sabe o que é justo a ser designado para cada ser humano, não havendo a atribuição desta condição de juiz supremo a nenhum outro ser no universo. Atos 10, 36-43. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Nenhum ser humano deveria tentar se colocar e atuar nas prerrogativas exclusivas de Deus e de Cristo, ainda muito menos no quesito de tentar julgar os seus semelhantes como um juiz que pode deliberar sobre as pessoas quanto aos aspectos eternos. Por outro lado, quanto ao quesito da lei do entendimento, a questão em relação ao ato ou à ação de julgar é distinta do julgamento que proclama sentenças eternas, e cuja prática Deus apreciaria se todas as pessoas o adotassem de forma sóbria e cotidiana nas suas vidas, conforme exemplificado no texto a seguir. 1 Tessalonicenses 5, 21-22. Julgai, provai ou testai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Ora, como é que uma pessoa poderia reter o que é bom e se abster do que é mal se ela não praticasse a ação de provar ou julgar, no sentido de discernir, aquilo e aqueles aos quais ela fica exposta ou que são apresentados diante dela? Portanto, a ação de julgar engloba também a prática de averiguar, checar ou examinar para discernir. E neste último sentido, o Senhor quer que os seus filhos exerçam o discernimento ou julgamento cotidianamente e em todas as circunstâncias. Se um cristão não pudesse julgar todas as coisas, inclusive pessoas, no sentido de discernir as pessoas e suas atitudes, não para condená-las no sentido eterno, aquilo que está exposto no primeiro cântico do livro dos Salmos jamais poderia ser praticado por um cristão. Salmos 1, 1-3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se um cristão não pudesse julgar, no sentido de discernir o comportamento e as atitudes das pessoas no mundo, o texto em que o Senhor Jesus ensina que pelos frutos as pessoas serão conhecidas e que as pessoas devem se acautelar dos falsos profetas similarmente não teria valia e proveito para os cristãos. Mateus 7, 15-17. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. No texto acima, o Senhor Jesus não ensina que um cristão deve sentenciar ou condenar eternamente um falso profeta, pois este pode vir a se arrepender dos seus maus caminhos e também porque isto somente cabe a Deus. Entretanto, o Senhor também não diz que uma pessoa simplesmente deve aceitar o que os maus profetas anunciam e propõem, antes ensina que cada indivíduo deve se acautelar deles e de suas artimanhas no sentido de não ser enredado por eles. se um cristão não pudesse julgar, no sentido de discernir o comportamento e as atitudes das pessoas no mundo, ele também não poderia seguir as instruções de se abster das pessoas que as Escrituras do Novo Testamento alertam para evitar, ou ele nem mesmo poderia praticar o discernimento necessário para afastar-se daqueles que o Senhor orienta a se distanciar. 1 Coríntios 5, 11. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. 2 Timóteo 3, 1 até 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. A propagação da ideia imprópria de que discernir os semelhantes é um ato de julgamento que um cristão não deveria realizar, somente interessa para aqueles que não querem ser discernidos, porque, precisamente, o discernimento de suas obras passará a revelar o tipo de semente corrompida que estão espalhando e o tipo de intentos distorcidos sob os quais estão agindo em relação aos outros. A propagação do conceito indevido de que discernir os semelhantes é um ato de julgamento que um cristão não deveria praticar é uma das formas mais vis de propagação do mal, pois ela propõe que as pessoas adotem um estado de inércia, torpor ou ignorância, visando torná-las passivas com o engano, com a mentira ou com outras proposições que tentam corromper a verdade. Quando alguém propaga o conceito de que as pessoas devem parar de julgar, no sentido de discernir, ele está propondo conduzir as pessoas a um estado de dormência nos julgamentos que cabem ser praticados por cada indivíduo ou a uma posição de indiferença e cegueira profunda em relação aos riscos ou aspectos centrais da vida. A propagação da ideia ou conceito de que um cristão não deve julgar, no sentido de discernir a tudo e a todos, objetiva conduzir as pessoas para a falta de prudência e a falta de sobriedade, cujas ausências, por sua vez, são inimigas terríveis e cruéis dos cristãos, servindo, por outro lado, como armas de domínio e opressão que são utilizadas por aqueles que intentam o mal contra as outras pessoas. A falta de um sóbrio entendimento ou discernimento é um espaço que o diabo procura usar para impor trevas e domínio aos seres humanos, mas o qual, em grande parte das vezes, é proposto por meio de indivíduos corrompidos e perversos, por meio de homens e mulheres que se deixam envolver e serem utilizados por artimanhas e intentos destrutivos para explorarem indevidamente aos seus semelhantes. Salmos 37, 32. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Provérbios 23, 28. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Provérbios 1, 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Portanto, no sentido de discernir sobriamente tanto o bem como o mal, a prática de julgar é essencial para todo cristão, e faz parte da condição e postura de vida que o Pai Celestial objetiva para cada um daqueles que se tornaram seus filhos pela fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 2, 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Salmos 27, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. 1 Coríntios 15, 33 até 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Dizer que um cristão não deve julgar, no sentido de discernir com sobriedade todas as coisas, além de ser uma mentira descarada em relação àquilo que as Escrituras ensinam explicitamente, é uma tentativa de afastar o cristão daquilo para o que ele foi chamado em Cristo Jesus. Propor a ideia de que um cristão não deve utilizar o sóbrio discernimento, ou julgamento, objetiva mantê-lo imaturo, infante, pois nesta condição, mesmo sendo filho de Deus, ele continua sendo vulnerável a ser manipulado e escravizado aos rudimentos do mundo. Efésios 4, 14, b. Meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. A sobriedade para julgar ou discernir é parte integrante da graça de Deus para uma pessoa caminhar segundo a vontade de Deus, assim como para ela poder se afastar firmemente das maneiras vãs e fúteis que são adotadas pelas pessoas que se opõem à direção de Deus, aspecto exposto também nos seguintes textos. 1 Pedro 4, 1 até 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Tito 2, 11 até 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fazendo ainda referência ao último texto exposto acima, entendemos ser importante frisar, mais uma vez, que o discernimento que Deus espera que um cristão pratique não é segundo o entendimento natural deste cristão ou dos diversos entendimentos que o homem natural apresenta. O discernimento que o Senhor almeja que um cristão pratique é o discernimento que atua segundo a lei do entendimento, segundo a graça que nos ensina. É o discernimento que atua em conformidade com o entendimento que é dado a um cristão em Cristo Jesus ou em conformidade com o discernimento que Deus permite que um cristão tenha acesso pela comunhão pessoal com o Senhor. Juntamente com o ensino de que o homem espiritual discerne todas as coisas, as Escrituras também instruem que é por meio de Cristo que um indivíduo poderá alcançar este grau de discernimento. 1 Coríntios 2, 15 até 16. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, ainda mais adiante no último texto mencionado acima, ensina que a ele não cabia nem julgar a si mesmo, mas, sim, julgar a si mesmo segundo o parecer que o Senhor dava a ele sobre a sua vida, conforme segue. 1 Coríntios 4, 1 até 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim mui pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argue, ou acusa, a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O ser humano por sua própria razão ou entendimento não consegue alcançar o conhecimento de Deus e não consegue discernir segundo o discernimento que somente o Senhor pode lhe conceder, pois o discernimento de acordo com a revelação celestial é um favorecimento espiritual que o Senhor confere àqueles que nele confiam, conforme também é exemplificado nos seguintes textos. Mateus 16, 17. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. 1 Coríntios 2 horas e 6 minutos até 13. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O ponto de referência que o homem natural usa como base para praticar o discernimento é muito distinto do ponto de referência que o homem espiritual usa. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural busca o entendimento a partir do acúmulo das informações, da ciência e das aparências. Com as informações acumuladas, o homem natural objetiva formatar um conhecimento para a partir deste construir um entendimento para discernir as demais coisas. O homem natural, como descendente de Adão e Eva, busca o retorno contínuo ao conhecimento adquirido para obter o entendimento e para a partir deste tomar as suas decisões. Entretanto, o conhecimento do homem natural, embora possa contribuir para inúmeros benefícios nas questões naturais das pessoas, sempre acabará incorrendo em erros, pois é limitado e a sua base experimental sempre é superada com a ocorrência de fatos novos e mais conhecimentos. O homem natural não consegue, por exemplo, responder às questões mais essenciais da sua existência, tais como a sua origem e o seu destino. Ressaltamos aqui que a referência ao homem natural não é, necessariamente, voltada àqueles que ainda não receberam a Cristo, mas a todos, inclusive os cristãos, que querem se fiar em palavras ensinadas pela sabedoria humana ou pela mente natural, e não pela lei do entendimento na qual a pessoa é instruída pelo Senhor Jesus Cristo para compreender a vontade do Senhor para a sua vida. A lei do entendimento, que conduz o cristão a servir à lei de Deus ou à vontade de Deus, não tem como parâmetro primordial o conhecimento acumulado dos homens, nem as tradições e culturas das gerações, mas tem a fonte principal de discernimento sobre as instruções de vida na revelação ou na iluminação procedente do Senhor Eterno. Saulo, conforme descrito no livro de Atos, era um homem detentor de muito conhecimento natural. Ele era um dos homens mais intelectuais de sua época e de toda a história humana. Entretanto, pelo conhecimento que adquiriu dos mestres naturais, Saulo veio a se tornar em um obstinado perseguidor de cristãos. Contudo, mais tarde em sua vida, em um encontro de poucos minutos com o Senhor Jesus Cristo, e onde ele viu a luz da glória do Senhor, este mesmo Saulo teve o seu entendimento amplamente renovado. O entendimento que havia sido edificado na vida de Saulo por anos e, provavelmente, até décadas, não se manteve em pé diante da lei do entendimento em operação por meio de Cristo, causando para sempre uma mudança radical na vida de Saulo. De perseguidor dos cristãos e, portanto, de Cristo, depois de ser exposto por pouco tempo a um conhecimento que não lhe fora ensinado por sabedoria humana, Saulo passou a se prontificar a ser o mais fervoroso pregador do Evangelho de Deus. Saulo passou a ser, como ser humano, o anunciador mais intenso da amplitude das boas novas de que Cristo é a oferta de salvação e novidade de vida oferecida por Deus a todas as pessoas em todos os povos. Assim, também pelo testemunho de Saulo, podemos observar que o entendimento dado por Deus é algo muito diferente do conhecimento que as pessoas objetivam obter pelo acúmulo de informações. O entendimento dado por Deus não é um processo limitado ao conhecimento natural, mas é um entendimento que é acompanhado da luz do Senhor sobre aspectos que superam as concepções e os propósitos naturais da vida. Uma pessoa, ano após ano, pode estar envolvida em tarefas intensas para incrementar o seu conjunto de informações, inclusive sobre Deus e sobre Cristo, mas ainda assim não perceber o real significado daquilo ao qual ela tanto se dedica pelo fato de não ter os olhos da compreensão abertos para ver aquilo que somente pode ser visto por meio da lei do entendimento em Cristo Jesus. Portanto, quando Deus concede o entendimento a um indivíduo, também os olhos do entendimento espiritual lhe são abertos, razão pela qual é também este o tipo de discernimento que Deus quer conceder pela lei do entendimento a respeito dos aspectos que prioritariamente importam para uma vida guiada por Deus e para uma pessoa caminhar no caminho da vida eterna. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E conforme já foi mencionado anteriormente, uma vez que uma pessoa entende algo porque Deus lhe tornou aquilo esclarecido, ela também passa a se encontrar em uma condição em que pode servir à lei de Deus ou à vontade de Deus naquilo que lhe foi concedido compreender. Saulo havia se devotado ao extremo no cumprimento da lei de Moisés. Entretanto, quando entendeu que Cristo já havia cumprido toda a lei de Moisés e que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê no Senhor, imediatamente ele deixou de servir a lei de Moisés e passou a viver a vontade de Deus para a sua vida, a qual, em Cristo, era de acordo com a graça de Deus e de acordo com a direção do Espírito Santo. quando Saulo recebeu o entendimento de que servir a lei de Moisés era uma obra da carne sem resultado espiritual proveitoso para a sua vida ou para qualquer outra pessoa, ele abandonou o serviço àquilo que não estava debaixo do aval de Deus porque entendeu o que era correto e o que não era correto diante de Deus e, principalmente, porque queria alcançar o novo que lhe foi proposto pelo Senhor, chegando a declarar as seguintes palavras. Filipenses 3, 7 até 9. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Saulo, também chamado de Paulo, não preferiu a Cristo porque alguém lhe impôs uma ordenança para seguir ao Senhor, como era a prática para quem estava sujeito à lei de Moisés. Saulo optou por Cristo porque ele compreendeu, pela lei do entendimento, quem era aquele que o chamou para a justiça que verdadeiramente poderia reconciliá-lo com o Pai Eterno. Desta forma, sem a lei do entendimento é possível e comum as pessoas no mundo adotarem muitas regras, muitas leis e serem zelosas destas leis objetivando alcançar a salvação ou como se a busca por elas fosse uma forma aceitável de servir a Deus, ficando, porém, com a mente obscurecida para o fato de que ao agirem assim estão equivocadas no coração e continuam a servir ao pecado. Romanos 10, 1 até 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Romanos 7, 25b. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas, com a carne, à lei do pecado. Buscar estabelecer a justiça dos homens perante Deus é servir ao pecado, mesmo que seja feito como se fosse com zelo para Deus. Fazer algo errado sem entendimento, mesmo que com zelo, não torna o errado incerto. Fazer algo certo, mas com a motivação errada, não torna a razão errada incerta. Fazer ações moralmente corretas, mas sobre o fundamento errado, não torna o fundamento errado incerto. Assim, Deus de fato deseja que o seu povo tenha entendimento para que sirva a boa vontade do Senhor segundo o entendimento celestial, e desta maneira deixe de servir ao pecado. Portanto, um dos primeiros aspectos que um cristão deveria compreender na sua vida cristã é o fato de que existe a lei do entendimento e que Deus quer que esta lei esteja em atuação continuamente nos seus filhos e filhas. Ter um sóbrio discernimento ou a lei do entendimento à disposição ou em operação obviamente não significa que o cristão precise conhecer todas as coisas e nem que Deus irá lhe mostrar todas as coisas que este cristão deseja conhecer na sua curiosidade. Significa, porém, que aquilo que for necessário para um cristão viver e andar em sabedoria ou para tomar de decisões e ações apropriadas estará disponível no Senhor. Adicionalmente, saber que Deus deseja conceder o entendimento dos assuntos importantes para uma pessoa no momento em que for propício compreendê-los inclusive pode ser muito mais relevante do que compreender muitos assuntos dispersos. E é isto que também está contemplado no discernimento que procede do Senhor. Mais crucial do que saber muitos assuntos é o cristão saber que ele tem acesso àquele em quem está toda a sabedoria, conhecimento e instrução para realizar, por meio de Cristo, o correto julgamento nos momentos em que necessitar realizá-lo. Mais relevante do que conhecimento acumulado é aprender a ser instruído e guiado por aquele que sabe perfeitamente todas as coisas e como cada aspecto deve ser aplicado adequadamente em cada momento. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A pessoa que aprende o princípio de que o entendimento que ela necessita está em Cristo, e que ela precisa levar os seus pensamentos e os pensamentos que lhe são propostos cativos ao Senhor, pode descansar da necessidade de ter que assimilar conhecimento excessivo, pois até aquilo que uma pessoa já aprendeu e esqueceu, o Senhor é poderoso para voltar a ensiná-la quando se fizer necessário. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eclesiastes 12, 12 até 14. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O discernimento segundo a lei do entendimento não tem a sua base na inteligência humana acumulada por séculos e nem na denominada inteligência artificial com alto grau de avaliações de probabilidades, as quais jamais puderam ou poderão prover um caminho para uma vida eterna. O discernimento segundo a lei do entendimento atua em consonância com a verdade viva e plena que é de eternidade a eternidade e que, quando necessário, sabe se manifestar também especificamente nos mais diversos momentos em que uma pessoa dela precisa. Deus concede o seu suporte e permite que os seres humanos em geral saibam e realizem muitas coisas, mas aquelas pessoas que se aplicam a andarem segundo a lei do entendimento, que opera, essencialmente, pela comunhão com aquele que dá as instruções para a novidade de vida no Senhor, realizam o querer de Deus porque também aprenderam o caminho para discerni-lo segundo a sabedoria que é concedida do alto. Portanto, afastar-se da comunhão com Cristo é o caminho para o entorpecimento, para o adormecimento dos olhos do entendimento, e que conduz à falta de sobriedade que acaba em caminhos de insensatez e dos quais o Senhor exorta os seus filhos a se afastarem, conforme podemos ver mais uma vez no texto que repetimos abaixo. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Cristo é o agente de Deus que faz a lei do entendimento operar eficazmente em nós. O que também significa dizer que Ele é o nosso agente e fonte de todo apropriado discernimento, pois Ele conhece a tudo e todos para instruir, segundo a retidão e a verdade, todos aqueles que nele creem e o recebem como Senhor. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.